É justamente para discutir novas técnicas de cultivo de algas que pesquisadores de vários países do mundo estão reunidos nessa semana no Centro de Biologia Marinha em São Sebastião. São pesquisadores do Japão, da França, Estados Unidos e de todos os países da América do Sul que estão em São Sebastião trocando experiências. Afinal, o cultivo de algas marinhas está se tornando cada vez mais importante à medida que novos usos vão sendo encontrados para elas. O professor Eurico Cabral de Oliveira, do Instituto de Biociências e diretor do CEBIMAR, é um especialista em algas marinhas. E foi com ele que nosso repórter Yuri Branco lhe foi conversar para saber como andam a utilização e o cultivo de algas no Brasil.
Professor, o que há de verdade nisso? Quando a gente pensa em explorar algas, a gente pensa em explorar para quê? Qual o uso que se pode ter de uma alga marinha?
Embora muita gente não saiba, as algas marinhas são já largamente utilizadas. O mundo moderno não pode prescindir de vários produtos que são extraídos de algas. Assim, eu diria que nós, diariamente, utilizamos produtos nos quais entram substâncias extraídas de algas, como, por exemplo, a pasta de dentes. Então, as algas, essa é uma das aplicações, mas as algas são utilizadas como adubos, são utilizadas como rações, são utilizadas na preparação de várias substâncias da indústria farmacêutica, e são utilizadas em pesquisas, em produtos utilizados em pesquisas científica e médica, especialmente. Então, dando outros exemplos, eu falei da pasta de dente, mas ela é utilizada na indústria de bebidas, por exemplo, na indústria de cerveja. Essa espuma cremosa da cerveja é dada por um produto extraído de algas. Ela é utilizada na indústria de sorvete. O sorvete cremoso, que não utiliza creme, não utiliza chantilly, é feito à base de um produto extraído de algas. E indústrias de tintas, indústrias têxteis, consomem em grande quantidade produtos de algas. Isso aqui no mundo ocidental. No mundo oriental, elas são ainda mais importantes. Então, países como Japão, Coreia, China, consomem algas diretamente como alimento humano, né? Se consome diariamente algas durante as refeições.
E como é que se pensa na produção de algas no Brasil? O Brasil consome bastante e produz o suficiente?
Bom, o Brasil já explora os seus recursos de algas marinhas. Existem duas indústrias de porte razoável que operam no setor de extração de substâncias químicas de algas marinhas e que abastecem a maior parte do mercado desse produto, né? Mas nós ainda importamos vários milhões de dólares de substâncias extraídas de algas e que poderiam eventualmente ser produzidas no país. Essa é uma linha a qual o departamento em que eu trabalho, o Departamento de Botânica, vem se dedicando há vários anos, fazendo pesquisas nessa área, visando a que o país desenvolva uma tecnologia para produzir essas substâncias e assim economizar divisas. Mas o caso concreto é o seguinte: essas indústrias que hoje operam no setor, elas operam de forma extrativista. Então, elas compram uma alga que o pescador vai e coleta. Ou coleta na maré baixa ou através de mergulho, né? Em grande parte, essas algas são coletadas na costa do Nordeste. Então, as indústrias hoje dependem da matéria-prima natural coletada diretamente na natureza, né? É o que, por exemplo, é o que se fez com vários recursos do país, recursos vegetais. É uma exploração que é predatória, porque ela já atingiu níveis que causaram um impacto nos bancos naturais, que hoje a produção natural está caindo e isso prejudica as próprias indústrias. E impede, não só impede que elas cresçam, mas impede o seu funcionamento normal, né? Uma produção, elas poderiam ter uma produção maior. Então já está faltando matéria-prima. E tem-se feito alguns investimentos no setor de cultivar essas algas, né? Não só ir explorar a natureza, mas fazer fazendas marinhas. Mas esses experimentos não passaram ainda da fase piloto. São experimentos, os financiamentos que se tem conseguido são sempre de muito curta duração e não levam a conclusões que permitam a passagem da fase experimental, de pequena, para larga escala. De modo ainda que não existe no Brasil uma produção comercial de algas cultivadas.
Como é que fica essa relação? Porque se a gente pensar, vamos tentar traçar um paralelo, por exemplo, com uma grande fazenda, que todo mundo conhece, uma fazenda de terra, de monocultura. Normalmente isso traz impactos ecológicos num meio onde o homem está acostumado a trabalhar, que é a terra, que há milênios ele trabalha. Existe essa preocupação quando se pensa numa fazenda marinha de monocultura de algas? Quer dizer, que impactos ecológicos esse cultivo, num meio que eu não digo hostil, mas ainda pouco conhecido, pode trazer?
Bom, acho que essa é uma pergunta muito interessante, que a maioria das pessoas nunca se fez, né? Então a ideia se parte do princípio de que o cultivo vai aumentar a produção de biomassa e que a produção é intrinsecamente boa, né? E que quanto mais a gente produzir, melhor. Mas a sua preocupação é bastante válida, porque, obviamente, se o cultivo atingir o porte necessário para que a gente abasteça o mercado interno e ainda exporte, certamente esse cultivo vai interferir com outras atividades realizadas no mar. Atividades de lazer, ligadas ao turismo, atividades de pesca, né? Porque muitos desses cultivos são incompatíveis com outros usos do mar. De modo que é preciso que isso seja feito de forma planejada, né? Aliás, esse é um problema muito sério, e que depende dessa famosa lei do gerenciamento costeiro, que nunca fica bem definida e não acredito que seja implementada a curto prazo, que a gente deve, no nosso litoral, que é, como você disse, bastante amplo, nós devemos selecionar áreas segundo as suas vocações. Essa área para turismo, essa área pode ter indústrias, essa área pode se lançar esgoto, essa área não pode. Essa área para maricultura, porque senão um processo vai interferir no outro. Então a gente corre o risco de que quando a gente desenvolver uma tecnologia comercialmente viável para a produção de algas, não tenha mais nenhum lugar no litoral que a gente possa fazer, porque uma área é usada para turismo, outra área já está tão poluída que não é possível cultivar mais nada. Então esse é um ponto, assim, de uma abrangência mais política do que técnica, né? De definir áreas e reservar áreas para certos tipos de atividade, racionalizar o uso da costa.
Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Eurico Cabral de Oliveira, professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e diretor do CEBIMAR, Centro de Biologia Marinha.